Na noite desta quarta-feira, dia 21, foi realizada a 16ª sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Fartura. Os parlamentares apresentaram diversas proposituras ao Executivo, reivindicando a manutenção e melhorias em diversos setores da municipalidade, bem como alguns questionamentos através de requerimentos, solicitando informações dos procedimentos adotados pela administração. O vereador João Carlos Rizzo solicitou ao prefeito a possibilidade de entrar em contato com o setor competente objetivando o cascalhamento e pedregulhamento das estradas do bairro Barra Grande.
Na verdade, não me falaram, mas eu fui na zona rural, nessa estrada, fazendo uma visita lá, um amigo que mora lá no final dessa estrada lá, e vendo, e lógico, e conversando com ele lá, eles pediram que eu já estivesse conversando com o senhor prefeito, que pudesse estar atendendo esse bairro lá, fazendo melhoria naquelas estradas lá. Inclusive, eu já conversei com o senhor prefeito que deve estar, o quanto mais logo, fazer esse cascalhamento, patrulhamento e cascalhamento naquela estrada lá e vários locais lá. Então, eu apresentei essa indicação nessa noite e a gente vai estar aí conversando com o senhor prefeito e ele, com certeza, vai estar procurando atender aquele bairro Santa Rosa também, como todas, tantas outras estradas que já foram feitas esse serviço aí, e ainda falta algumas, poucas, mas essa estrada lá, que sentido bairro Santa Rosa, possivelmente vai estar, o mais breve possível, estar fazendo melhoria naquela estrada, para aquele pessoal todo lá.
O parlamentar Flávio Cateto pede o reparo no calçamento localizado na confluência da rua Victório Manuel Doiani com a rua Doutor Álvaro Garcia Ribeiro, no bairro Colina Verde.
Seguinte, o que está acontecendo nessa rua, a prefeitura fez um serviço há pouco tempo atrás, delimitando o sentido das ruas, porque estava muito perigoso, aí tem uma convergência de duas ruas, então ela colocou a demarcação no meio das duas ruas. E acontece que, descendo a Colina Verde para o centro, então está dividido em dois lados. Os carros passam subindo e outros descem. E ali nessa rua, do lado esquerdo, para quem desce, ela tem uma boca de lobo, onde descomento de chuva, e então do lado esquerdo. E essa água desce, entra nessa boca de lobo, passa por dentro de um encanamento de água e sai do outro lado da rua, do outro lado que tem outra boca de outro bueiro. E o que está acontecendo? Então, quando os carros estão descendo agora para a cidade, eles estão passando um lado só. Então, caminhões, carros, ônibus, passando pesado, e está acontecendo, está afundando o lado da rua, entendeu? E o bueiro também, eu até não tenho umas fotos aqui, o bueiro também que tem do lado da rua, ele está afundando. Então, está um desnível bem grande entre o bueiro e a rua. Então eu estou alertando a prefeitura, para o setor competente, para eles darem uma olhada lá e tentar arrumar antes que afunde mais e a chuva que vai vir agora, né, no verão, para eles arrumarem e ficar melhor. E arrumar antes que afunde de vez. Né?
Fernando Pituquinha e Mariel Garbelotti reivindicam ao prefeito, com urgência, reparos na estrutura metálica do terminal rodoviário, a rodoviária de Fartura.
Com relação a essa indicação, Cristiano, nós tivemos algumas reclamações das pessoas que usam o terminal rodoviário, pessoas que vão até a lanchonete do terminal rodoviário, dizendo da estrutura metálica, ela está sendo deteriorada. Nós fomos até o local, tiramos algumas fotos, essa indicação também eu com o vereador Mariel estamos fazendo em conjunto, pedindo para o executivo tomar as providências, e vários pontos da estrutura metálica já estão tudo enferrujados, já estão tudo com buracos, e isso pode causar algum acidente futuramente. Tivemos aqui em Fartura, salvo engano, ano passado, uma chuva forte com ventos, onde abalou a estrutura de dois postos de gasolina aqui em Fartura. Então, nós estamos abrindo o olho para o senhor prefeito, mostrando para o senhor prefeito que ali se deve fazer uma reforma, e também na escada que dá acesso ao segundo andar da terminal rodoviário, também está com bastante filtrações, o qual pode vir futuramente a desabar ou acontecer algum incidente com as pessoas que estiverem passando pelo local. Um outro fato também que o pessoal está nos cobrando é os pombos. Ali existe bastante pombos, onde as pessoas estão ali, os pombos fazem suas necessidades em cima das pessoas, as pessoas estão comendo, pombo do lado, pombo, e o pombo, ele traz várias doenças. Então nós gostaríamos que o prefeito tomasse alguma providência em relação aos pombos também no terminal rodoviário.
Mariel recomenda ao executivo reparos na iluminação da rua José Lança, especificamente no poste próximo à residência número 22.
Realmente, são indicações de pessoas que nos procuram, né, solicitando providências. Duas delas trata-se de problemas de iluminação pública. A primeira é em relação a providências na rua José Lança, na Vila São Vicente. Essa rua é uma rua sem saída e o último poste dessa rua queimou a lâmpada. E a moradora procurou o executivo, a prefeitura já quase um mês atrás, e a lâmpada ainda continua queimada lá. É um local que causa uma escuridão tremenda, e por ser uma rua sem saída, acaba se tornando ponto de vulnerabilidade ali, né, em relação à escuridão.
O vereador também indica melhorias na iluminação do pátio, onde são realizadas as aulas práticas de trânsito das autoescolas no município. Localizado no recinto de festas Luiz Garbelotto, a Expofar.
Em relação à iluminação no recinto de festas ali, no recinto da Expofar, no local onde foi destinado para as aulas das autoescolas, né? No período noturno, tem vários, lá ao redor daquele pátio lá, tem vários postes e várias lâmpadas que estão queimadas. E à noite dificulta, são alunos que estão aprendendo a dirigir lá. Então a gente pede providência para que a prefeitura repare a iluminação naquele local e assim os alunos possam ter um pouco mais de conforto e segurança nas suas aulas em relação ao aprendizado que estão fazendo de trânsito lá das autoescolas.
No expediente dos requerimentos, os vereadores Fernando Pituquinha, Flávio Cateto e Daniela Viana solicitam informações do executivo com relação à empresa prestadora do serviço de iluminação, que efetuou o corte de energia elétrica na garagem municipal.
Recentemente recebemos a notícia que a energia elétrica da garagem municipal havia sido cortada pela empresa elétrica, por falta de pagamento da respectiva conta. Essa situação é muito séria, pois se a informação for procedente, o fato compromete o funcionamento desse setor, uma vez que na garagem municipal, além dos veículos da frota pública serem guardados, também ocorrem pequenos reparos e demais situações similares, as quais sem energia ficam inviáveis, então não tem como trabalhar sem energia elétrica. E uma das funções inerentes do cargo de vereador é agir no sentido de efetuar a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Estamos indagando o prefeito para que responda com clareza essa indagação feita por nós vereadores.
Os vereadores Fernando Pituquinha, Flávio Cateto e Daniela Viana elaboraram um requerimento indagando o executivo com relação à revitalização da Praça 9 de Julho. Com a palavra, Daniela Viana.
Na verdade, Cristiano, a gente recebeu denúncia de várias irregularidades em relação à reforma dessa praça. Dentre elas, a gente recebe constantemente dos munícipes questionando até mesmo a parte de arquitetura, se foi bem feito, se não foi. Mas também nós sabemos que houve recentemente uma ação judicial de natureza trabalhista protocolada na vara do trabalho da comarca de Santa Cruz, do Rio Pardo, pelos trabalhadores que exerceram suas atividades na revitalização da praça. Então a gente está querendo saber também como que foi isso, se realmente isso aconteceu, né? Qual o motivo, qual que é a relação da prefeitura nisso. Então a gente está querendo informação de como aconteceu todo esse processo sobre tanto da questão burocrática, trabalhista, de contrato, em relação à revitalização da Praça 9 de Julho.
Novamente os parlamentares Daniela Viana, Flávio Cateto e Fernando Pituquinha questiona o executivo com relação ao relatório final da sindicância aberta para apurar eventuais irregularidades dentro do passo municipal, no caso do ônibus que pegou fogo em retorno do hospital da Unesp na cidade de Rubião Júnior, em 2013.
Na verdade, em relação à sindicância, a gente esmiuçou a documentação, o que foi constatado na sindicância, e a gente está questionando o senhor prefeito o que realmente já foi executado ou não do que a sindicância sugeriu né, para que as tomadas de providência que o prefeito teria que ter. Por quê? É aquilo que a gente falou, essa sindicância a respeito do quê? A respeito daquela denúncia da falsificação de assinatura, daquele ônibus que pegou fogo, de todas as irregularidades que aconteceram no processo de licitação e tudo mais. Então, a gente quer, a gente precisa que o que a sindicância apontou seja realmente executado pelo senhor prefeito, porque, afinal de contas, como eu já falei aqui várias vezes, a coisa foi muito grave, a questão do ônibus foi muito grave e a gente não pode permitir, enquanto vereador e nem como cidadã, que os mesmos erros continuem acontecendo.
Com apoio dos vereadores Fernando Peruquim e Flávio Cateto, a vereadora Daniela Viana também questiona o executivo com relação ao contrato firmado entre a Prefeitura Municipal e a Sociedade dos Padres Teatinos para o uso das dependências onde atualmente funciona o projeto Espaço Amigo.
Então, Cristiano, na verdade, nós recebemos denúncia de que está atrasado o pagamento do aluguel da casa lá do Instituto Nossa Senhora da Pureza, aonde hoje está funcionando o projeto Espaço Amigo. Então, é dever do vereador estar fiscalizando, estar sabendo direitinho o que está acontecendo, e nós estamos aí para cobrar para que a prefeitura cumpra com todas as suas dívidas, com todos os seus pagamentos. Então a gente quer saber se realmente existe uma dívida, como que está, qual o valor dessa dívida. Então nós estamos questionando a respeito disso. E outra coisa também, Cristiano, que é importante e que nós estamos fiscalizando e nós vamos sim cobrar do senhor prefeito em relação ao repasse às entidades, porque aqui é uma entidade, tanto o aluguel em relação ao espaço, o Espaço Amigo, e a gente também recebeu denúncia de que outras entidades estão com repasses atrasados. Então, é uma coisa que a gente vai pegar no pé e a gente quer saber como que está, o que está acontecendo, né? Então, se não nessa sessão, nas próximas nós vamos estar questionando pessoalmente, mas também questionando em forma de requerimento em relação se está ou não ocorrendo atraso no repasse às entidades, porque isso não pode acontecer. A gente tem que lembrar que a entidade, ela faz um serviço que a prefeitura deveria fazer. Então, a partir do momento que, por exemplo, a PAI, o próprio Instituto Nossa Senhora da Pureza, com abrigo, as creches, né, as creches filantrópicas, são serviços que a prefeitura deveria estar fazendo, mas que tem uma entidade que faz. Então, é investimento para a prefeitura fazer os repasses em dias, porque o valor que ela repassa é muito menor do que se ela fosse arcar, de fato, com todo funcionários, com toda a parte estrutural, de realmente manter aquele serviço prestado. Então, gente, manter a entidade é fundamental, tanto pelo trabalho filantrópico que é feito, mas também, se a gente for pensar na parte administrativa, é, de uma certa maneira, um serviço prestado que a prefeitura teria que bancar um pouco, mas que se ela não fizer esse repasse, não ajudar, é uma entidade pode fechar e a prefeitura vai ter que arcar 100% com o serviço que deixou de ser prestado por falta de repasse. Então, nós vamos cobrar, essa denúncia chegou até nós, não foi feito agora um requerimento, mas pegando o gancho aí dessa pergunta em relação ao aluguel, né, do Instituto, nós também vamos estar observando e fiscalizando esse assunto.
Mariel Garbelotti também quer informações do Executivo com relação ao procedimento licitatório para a contratação de uma empresa de prestação de serviços de contabilidade na Prefeitura. Fernando Peruquinha, Daniela Viana e Flávio Cateto também solicitam informações com relação à realização de concursos públicos na municipalidade. Flávio Cateto faz os questionamentos.
Esse requerimento nós estamos fazendo em conjunto com a Daniela e com o Fernando Emílio Bertoni. Eu só questionar a prefeitura, né, como alguns municípios estão indagando a gente sobre o concurso da prefeitura. Então nós estamos fazendo três perguntas básicas para ele. Assim, em 2013, até a presente data, quantos concursos foram realizados e quais são as respectivas datas? De 2013, desde que ele entrou até hoje, quantos concursos foram feitos e quais são as datas, né? E quantos cargos foram criados para esses concursos e quais foram efetivamente preenchidos? E mais uma aí, quais empresas contratadas para realizar cada um desses concursos? Então, é só para questionar isso, algumas dúvidas que nós temos a respeito desses concursos e que para a gente formalizar para alguns municípios que estão questionando sobre esses concursos.
A nossa reportagem também conversou com o vereador Humberto Doiani, que apresentou uma moção de aplausos e congratulações ao Dia dos Professores comemorado no último dia 15.
Eu apresentei a moção aos professores, para mim, um grande orgulho. Estão efetuando um bom trabalho, tanto é que o resultado apareceu, 15º no Brasil, e isso para ver numa situação que a gente está, que o desempenho deles está muito bom, cada dia estão tentando melhorar. Acredito que a coordenadora também vai investir mais um pouco, acima do que já investe, o prefeito. E eu me orgulho que eu tenho uma mulher professora, sei do empenho dela. Então, na classe municipal, da aula no estado, então eu sei que vida de professor não é fácil, mas eu me orgulho, porque tudo que a gente sabe vem do professor. Então por isso eu fiz essa moção, para a gente valorizar eles, né?
Humberto também apresenta uma moção parabenizando o coordenador municipal de esportes pela inauguração e reforma do ginásio de esportes.
Eu fiz uma moção aqui para o coordenador, porque ele me atendeu uma indicação que eu fiz, para reformar, que estava feio. Estava quadra estourada, sem vidro, telhado chovendo dentro. Tivemos um evento ano passado de formatura das crianças que choveu e molhou tudo. Ficou vergonhoso para a cidade. Agora eu tenho que agradecer ele pela reforma que ele fez. Ficou muito bonito, muito amplo, mudou, que estava muito feio. Então eu queria parabenizar o senhor Luiz Garbelotti Júnior, conhecido como Pelota, e ao prefeito por atender ao coordenador de esporte.
Além desses assuntos que foram muito debatidos na sessão da Câmara, nossa reportagem também conversou com a vereadora Daniela Viana. Até porque na noite da última terça-feira aconteceu na Câmara uma reunião entre vereadores e pescadores. E a nossa reportagem, Daniela, dá mais informações.
Bom, Cristiano, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a todos os pescadores que tiveram presentes. Foi muito legal. Primeiro, eles chegaram achando que a gente ia fechar a represa. Eu falei, nossa, né, não é nada disso. Em momento algum, nas entrevistas que a gente falou aqui, a gente comentou de fechar a represa. Mas a gente sabe que tem pessoas que soltam boatos e isso acaba acontecendo. Então, foi muito legal, primeiro, por isso. Ficou claro que a intenção não é fechar a represa. E sim, a gente está investindo no turismo e, em parceria, montar uma cooperativa da pesca para que essas pessoas que realmente vivem da pesca se organizarem, organizarem o seu ganha-pão, organizar o seu serviço, quem sabe montar aí tanque de rede, até mesmo a lâmina d'água que a gente fala, o frigorífico, que eles tenham estrutura para realmente viver da pesca e melhorar ainda mais essa renda deles. Tá? Mas em parceria, então o que nós definimos nessa reunião? Eles toparam essa proposta da gente batalhar por essa cooperativa, por essa organização do serviço deles, e em paralelo nós vamos correr atrás do desenvolvimento do turismo no nosso município. Então eu considero que foi muito bacana a reunião, muitas dúvidas foram esclarecidas, eles entenderam que nós precisamos deles, da opinião deles, porque tudo que a gente propõe, Cristiano, é para o bem de fartura e para o bem da gente que vive aqui, né? Então, não dá para o vereador simplesmente tentar fazer um projeto, dar ideia, sem ouvir a população. Então, o objetivo foi esse, a gente ouvir, porque cada ideia, cada sugestão é fundamental para a realização desse projeto do investimento do turismo no nosso município, tanto que a gente está pedindo para as pessoas que têm lá no seu rancho fotos bacanas, que têm ideias de pontos turísticos, está mandando aqui para a Câmara, porque na próxima reunião que vai acontecer para a gente discutir a questão do Angra Doce, que é a nossa região aqui, dos 13 municípios que banham a represa, nós vamos estar apresentando fotos. Então, gente, por favor, entre em contato com a Câmara Municipal, mandem suas fotos, manda sua sugestão de ponto turístico, vai ser feito um vídeo, vai passar na televisão, na Globo News, o nosso município. Então a gente precisa eleger um ponto turístico de fartura.
Portanto, este foi um resumo dos principais assuntos abordados na sessão desta quarta-feira, dia 21 de outubro, na Câmara de Vereadores de Fartura. Lembrando que mais informações estão disponíveis no site www.camarafartura.sp.gov.br. Agradeço o respeito da sua audiência e lhe desejo uma excelente tarde. Com informações do Legislativo, para o Jornal da Comunidade, Cristiano Amorim.